Fala, ouvinte, estamos começando mais um pontapé inicial. Eu sou o Pedro Werneck, estarei apresentando. Eu, da última vez que apresentei o programa, era um programa de duas estreias, do Guilherme e do Matheus, e hoje também uma estreia, a Nina Cardarelli, que já fez uma reportagem super legal sobre o futebol feminino carioca, e hoje vai estar estreando aqui no pontapé inicial. Fala, Nina, tudo bom?
Oi, Pedro. Olá, ouvinte, tudo bem? É um prazer estar aqui ao lado do Pedro. Estou muito feliz em participar do pontapé inicial. E vamos lá, porque tem muita coisa para falar, né?
Isso aí, tem muita coisa para falar. Uma rodada de Brasileirão que foi ótima para três dos quatro grandes cariocas. Porém, o que perdeu, teve até demissão do treinador. Então vamos lá, sem mais delongas, começaremos falando do Flamengo. O Flamengo venceu o Sport por 3-0 no Maracanã, o jogo foi na quarta-feira, às 7h15 da noite. O Flamengo, que não tinha Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Arrascaeta, os três disputando as eliminatórias da Copa com suas respectivas seleções, o time foi a campo com Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Nathan e Felipe Luiz, Thiago Maia, Arão e Diego, Gerson na ponta direita, Bruno Henrique na esquerda e o Pedro na frente. O jogo teve um primeiro tempo bem morno, o Flamengo com certas dificuldades, mas no segundo o Flamengo matou o jogo em 15 minutos. O primeiro gol do Pedro, uma bela troca de passes, o Isla fez o cruzamento, o Bruno Henrique ajeitou para o Pedro. Segundo gol do Gustavo Henrique, numa cobrança de escanteio do Diego. E o terceiro, de novo, a dupla Bruno Henrique e Pedro funcionando, o cruzamento do Bruno Henrique, Pedro matou no peito e fez o gol. Inclusive, Nina, quando o Pedro surgiu lá no Fluminense, muitos falavam em potencial para ser jogador de seleção brasileira. Ele que é aquele centroavante nato, características diferentes dos caras que estão na seleção hoje, o Firmino, o Jesus. Acha que o Pedro pode voltar a sonhar com seleção brasileira nesse momento espetacular que ele está vivendo?
Olha, Pedro, eu acho sim. Inclusive, acho que ele já teria espaço para essa convocação agora. Antes dele se machucar lá no Fluminense, ele já era um absurdo. Muito talentoso, tem uma facilidade incrível para fazer gols. E assim, talvez ele não seja um jogador para chegar na seleção e ser titular, mas ele consegue facilmente entrar no jogo e virar o jogo, fazer um gol importante. Acho ele muito decisivo e é uma característica que a gente está precisando na seleção, né?
Eu concordo plenamente. E o Pedro que vem jogando titular incontestável porque o Gabigol tá machucado, né? Eles até jogaram juntos no jogo da Libertadores, o Gabigol deu uma assistência pro Pedro, mas aí o Gabigol se machucou naquele jogo e o Pedro vem jogando. Nina, quando tiver todo mundo à disposição, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, será que dá pros dois jogarem juntos ou vai ter que ser um ou outro mesmo?
Olha, eu até acho que dá. Mas aí tem que ser uma dupla de ataque ali, né? O Pedro, o Gabigol. O Pedro talvez um pouco mais pra frente, o Gabigol mais na lateral. Mas aí precisa tirar alguém. E eu acho que entre o Gabigol, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, eu prefiro tirar o Gabigol e deixar o Pedro lá na frente.
É, vai ser uma decisão difícil, mas a gente sabe também que o Domi é adepto desse rodízio, muitas vezes vai ficar cada vez um de fora, né? Então acho que na maioria das partidas não vai ter que tomar essa decisão, mas quando tiver que tomar vai ser realmente difícil. E um outro jogador que eu queria destacar é o Isla, o lateral direito chileno, que também agora vai para a seleção, não joga a próxima partida. Essa ele pôde jogar por conta de uma maluquice, que aqui no Brasil, se o cara já teve Covid há mais de 10 dias, ele já pode jogar. Lá nas eliminatórias, o cara tem que estar com o teste negativo e o Isla estava com o teste inconclusivo. Mas nesse próximo jogo deve ser desfalque. Agora o Isla, ele deu um cruzamento belíssimo no primeiro gol para o Bruno Henrique, que ajeitou de peito para o Pedro. E será que o torcedor do Flamengo já esqueceu o Rafinha? O Isla já chegou apresentando um futebol do mesmo nível?
O Isla, ele tá jogando muito, mas eu acho difícil fazer a torcida esquecer do Rafinha, assim. O Isla tem evoluído desde que ele chegou no Flamengo, mas é mais pela personalidade do Rafinha. Talvez se o Isla continuar jogando o que joga, quem sabe conquistar um título, Aí acho que talvez a torcida deixe de lado um pouco, assim, o Rafinha. Mas ele realmente tá jogando muito e tem tudo pra conquistar o coração da torcida.
Pois é, né? O Rafinha participou do ano mágico do Flamengo, de vários títulos, então o Isla tem que comer muito arroz com feijão para chegar no nível do Rafinha, pelo menos nesse sentido, né? E o Flamengo que seguiu utilizando garotos, o Hugo Souza, Neneca, no gol, o Natan na zaga. E aí a mesma pergunta que eu fiz em relação ao Pedro Gabigol, quando tiver todo mundo disponível. Será que esses garotos que vêm dando conta do recado podem até ser titulares ou tem que ter calma? O Diego Alves ainda é o titular absoluto, e assim como o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique, o Léo Pereira na zaga.
Olha, o Natan, eu acho que ele tá jogando demais. É um garoto de 19 anos que tem muito a render ainda. E, pô, ele já passa muita confiança na zaga. Eu acho até que ele tem jogado melhor que o Léo Pereira. Então, por mim, eu acho que ele já conseguiu a titularidade ali. Talvez em alguns jogos mais decisivos que precisam de uma experiência, ele não comece como titular. Mas eu acho que ele tá jogando muito e tá merecendo, sim, a titularidade. Mas já o Neneca, ele tá agarrando muito. E vai ser um grande goleiro, né? Novinho ainda também. Ele é um goleiro que ele sabe sair do gol, sabe fechar bem os ângulos. No jogo do Sport agora, ele não precisou fazer grandes defesas, mas mesmo assim passou confiança pro time e pra torcida. Ele chegou já num jogo complicado, né, contra o Palmeiras. E fechou muito gol, foi uma grande atuação. Mas acho que mesmo assim o Alves ainda é o titular absoluto. Ele também passa muita confiança. Mas o Neneca vira reserva imediata. Conquistou ali seu lugar nesses jogos, tem agarrado muito também.
É verdade, os dois realmente vêm dando conta do recado, mas o elenco do Flamengo é recheado de opções, então é muito difícil conseguir essa titularidade absoluta. Bom, o Flamengo agora fica em terceiro, 3 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. E o próximo jogo é contra o Vasco, clássico, no sábado, às 17 horas, em São Januário. O Vasco, que é claro, a gente vai falar mais pra frente sobre a demissão do Ramon Menezes e tudo mais. Mas eu já te pergunto, Nina, o Flamengo nesse ótimo momento, numa crescente, a expectativa contra o Vasco é de uma vitória tranquila?
Eu acho que sim. O Vasco é um time que não tem muita criatividade, agora ainda vem, acabou de demitir o técnico, né? Vem de uma crise. E o Flamengo, pô, o Flamengo tá jogando muito bem agora, ele se encaixou pelo visto, né? Mesmo com tantos desfalques, eu acho que a vitória vai ser tranquila. Mas vai sempre lembrar que clássico é clássico, né? Quem sabe aí rola um empate, quem sabe o Vasco ganha, nunca se sabe.
Pois é, tem acontecido muitos empates nesse clássico, inclusive os últimos 15 clássicos foram 8 vitórias do Flamengo e 7 empates, nenhuma vitória do Vasco. Bom, agora vamos falar então do próprio Vasco da Gama. Na última partida, o Vasco foi derrotado por 3-0 para o Bahia, jogo também na quarta-feira às 19h15, lá em Pituaçu. O Vasco não tinha Andrei e Benítez, ambos suspensos, veio a campo com Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo Graça, Castanho e Henrique, Bruno Gomes, Marcos Júnior e Felipe Bastos, Thales Magno, Vinícius e Cano. Uma partida em que o primeiro tempo do Vasco foi péssimo, né? O Bahia amassou completamente, abriu o placar com 10 minutos, gol do Rossi, ex-Vasco, né? Lei do ex, atrapalhando aí os planos do Vasco. E logo depois, de novo, aos 31, Gilberto, também jogador do Vasco. Bahia ainda perdeu um gol feito aos 33 e o terceiro saiu com o Cleison nos acréscimos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Vasco voltou um pouco melhor, mas o Bruno Gomes foi expulso aos 20 minutos e aí acabou qualquer chance de reação. Bom, mas para além desse jogo, eu acho que a gente já tem que falar, né, da demissão do Ramon Menezes. Ontem foi anunciada, não só dele, como de toda a comissão técnica. O Ramon, que começou o campeonato muito bem, liderando, inclusive, nas primeiras rodadas, né? E depois veio numa baixa e eu te pergunto, Nina, será que o Ramon não pagou o preço pelo próprio bom trabalho? Porque a expectativa do Vasco que a gente tinha antes do campeonato começar era de um time de metade de tabela. O próprio Ramon colocou o Vasco lá em cima e depois as coisas foram voltando pro rumo normal. E aí, mas talvez a própria diretoria tenha se iludido com aquele início de trabalho do Ramon.
É, talvez ele tenha feito a torcida, a própria diretoria se iludir mesmo. Mas eu acho que essa demissão do Ramon foi meio que uma insatisfação geral, não só com ele mesmo. Eu acho que a diretoria e a torcida já não tá mais aguentando esse time que não é criativo. E o Ramon, ele mostrou que poderia ser de algum jeito e depois parou de ser. E eu acho que esse elenco do Vasco agora, ele não consegue ser muito competitivo. Também não teve bons reforços, né? Contratou o Carlinhos, o Neto Borges, o Paredes. E parece que todos eles chegaram para não jogar. Eu acho que o Vasco tá precisando dar uma renovada legal. E talvez mudando o técnico mude alguma coisa, mas não vai fazer um milagre. Porque, pelo que você disse, o Vasco, todo mundo já se esperava que fosse aquele time que fosse brigar ali no meio da tabela. E não conquistar o título, nem brigar pelo rebaixamento, vai ficar ali no meio da tabela. Então, talvez um técnico novo consiga mudar um pouco a situação, pensar meio diferente. Mas eu não acho que é demitindo o Ramon que tudo vai se resolver. Porque no começo ele conseguiu bons resultados. E parece que ele mesmo, né, como você disse, se entregou.
É, a gente tem que ser justo também com a diretoria, porque, olha, os números do Ramon no Vasco foram 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 56% de aproveitamento, ótimos números. Só que nos últimos 6 jogos, contando Brasileirão e Copa do Brasil, foram 4 derrotas e 2 empates. O Vasco marcou 2 gols e tomou 10. Então realmente a fase estava péssima nesse jogo contra o Bahia, sem o Benítez mais uma vez, e parece que sempre que o argentino fica fora, o Vasco tem muitas dificuldades, principalmente nessa criatividade que você falou. Agora, o próximo técnico que assumiu o Vasco, a meta dele vai ser jogar um futebol parecido com aquele Vasco do início do campeonato, que parecia que ia brigar por classificação em Libertadores, ou manter a posição atual?
Olha, eu acho que dá aí pra brigar por uma classificação. Mas eu acho que também, se conseguir ali ficar no meio da tabela, não vai ser o fim do mundo. É um bom trabalho, se não perder tantos jogos, levar tantos gols, eu acho que o técnico vai conseguir se manter e, quem sabe, buscar uma classificação mesmo.
É, vamos ver quem vai ser esse nome que vai assumir o Vasco. Foi falado do Dorival Júnior, né? Que estava no Atlético Paranaense até pouco tempo, fez um péssimo trabalho no Atlético, inclusive. Será que é um bom nome, né? Tem algum outro que vem à sua cabeça que poderia ser uma boa contratação do Vasco?
É, estão falando muito aí do Dorival. Ele talvez seja um nome bom no mercado, mas estavam falando também do Abel Braga, que não sei se são nomes tão bons assim pro Vasco. São dois técnicos que fizeram uma campanha ruim nos seus últimos clubes. E talvez o Vasco esteja realmente procurando um técnico para conseguir se manter no meio da tabela.
É, pois é, o Abel, que passou recentemente pelo Vasco, né? Seria uma contratação no mínimo curiosa, mas realmente foi especulada, né? É esse rodízio maluco de treinadores do futebol brasileiro. O Vasco, que agora ocupa o 10º lugar, e como a gente falou, o próximo jogo é esse clássico contra o Flamengo. Nina, a gente já falou isso olhando pelo lado do Flamengo, mas olhando pelo lado do Vasco. É claro, aquilo que você falou, clássico, qualquer coisa pode acontecer, mas o mais importante nesse jogo contra o Flamengo é não passar vexame, ainda mais que não deve ainda nem ter um técnico oficialmente anunciado até lá.
Eu acho que é bem importante não passar vexame. Acabou de tomar 3-0 pro Bahia, né? Que não tem sido um time espetacular. Aliás, acho que o Bahia também não fez um jogo brilhante, apenas jogou em cima do erro do Vasco, e jogou muito bem em cima do erro do Vasco. Mas eu acho que o importante é tentar não errar tanto quanto errou no jogo contra o Bahia e não levar 3 gols por erro da zaga, dos laterais. Eu acho que realmente a vitória do Flamengo é o Flamengo é favorito para o jogo, mas acho que o Vasco consegue ali tentar um empate ou 1-0, quem sabe.
Realmente, nesse jogo contra o Bahia, diversos erros individuais. Teve uma bola que o Pikachu afastou mal demais. E, inclusive, era uma coisa que não acontecia muito no início do campeonato, né? Que o Vasco, muitas vezes, criava pouco, mas era fatal, tanto no ataque quanto na defesa. Os jogadores tinham muito sucesso. Era raro ver qualquer tipo de erro individual, mas começaram a aparecer nesses últimos jogos. Bom, agora vamos falar de um time que ganhou e ganhou bem, que foi o Fluminense. Fluminense enfrentou o Goiás no Serra Dourada, também na quarta-feira, 19h15, e venceu por 4-2. O Fluminense, que continuou com vários desfalques por conta da Covid-19, foram André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Lucas Claro, Luiz Henrique e Nascimento. A escalação teve Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Danilo Barcelos, Hudson, Douglas, Nenê, Iago Felipe e Pacheco, e na frente, o Fred. Uma partida bem louca, começou com o Goiás melhor, criou chances, abriu o placar com o He-Man, ele que perdeu a mãe há poucos dias, chorou bastante na comemoração. No final do primeiro tempo, o Fluminense começou a pressionar e empatou com o golaço do Iago Felipe. E aí, o Fluminense voltou nessa mesma pegada, virou com o gol do Fred no jogo de número 300 dele pelo Fluminense. Aos 17 minutos do segundo tempo, o He-Man obrigou o Muriel a fazer uma defesaça. 2 minutos depois, a bola pegou no braço do Digão. O Goiás teve um pênalti ao seu favor e empatou com o He-Man. Mas logo depois também, 5 minutos depois, o Nenê colocou o Fluminense de volta à frente com um chutaço de fora da área e um contra-ataque. E o Digão fechou a conta numa bola que sobrou dentro da área. Fluminense 4, Goiás 2. Nino, uma boa partida do Fluminense, a gente tem que elogiar, ou já que o Goiás é o lanterna do campeonato, daria para ter tido uma vitória mais segura?
Eu acho que foi uma boa partida do Fluminense, pode elogiar sim, mas também poderia ter sido mais seguro. O Fluminense tomou o primeiro gol por conta de vários erros, né? Primeiro o Hudson estava saindo sempre para dar o combate, e aí o Hudson sai e o Goiás consegue passar por ele na área do Fluminense e chega na área do Fluminense com facilidade. E aí a bola é cruzada e a defesa do Fluminense simplesmente deixa o He-Man passar e fazer o gol com facilidade. Mas tirando esse gol, eu achei uma boa partida do Fluminense. Teve ali o pênalti, mas pênalti é pênalti. O gol do Fred, que ele adora fazer gol assim. Eu acho que o Muriel também conseguiu fazer seu papel, né? Depois de vários jogos que ele foi criticado. Acho que ele conseguiu se encaixar bem no jogo. Ele sempre agarra bem, mas ele às vezes dá uma saída de bola perigosa. Acho que ele jogou bem. E também o Hudson. Achei o Hudson muito decisivo, participou de 2 gols, fez uma boa partida, apesar de ter errado ali no primeiro gol. Eu achei uma boa partida do Hudson e uma boa partida do Fluminense em geral.
É verdade, o Hudson ajeitou aquela bola ali pro golaço do Iago Felipe, que pegou muito bem, mas vale ressaltar, né? A participação do Hudson foi bem importante naquele gol. Estatísticas da partida: o Fluminense teve 58% de posse de bola contra 42% do Goiás, deu 10 finalizações contra 12 do Goiás. O Fluminense finalizando menos, o que é bem comum no time do Tricolor, porque o Fluminense é só o 13º time que mais finaliza, mas tem o 3º melhor ataque da competição. O esquema de jogo do Odair se baseia nessa eficiência, Nino?
Eu acho que sim. Eu acho que o Fluminense ele é muito bom na bola parada. Os zagueiros todos são bons na bola aérea. O Nino, o Digão, o Matheus Ferraz. Agora tem o Fred também. Inclusive, agora no jogo contra o Goiás, foram dois gols que surgiram de uma bola parada. E um gol do Fred também, que foi um cruzamento dentro da área. Então acho que de bola aérea o Fluminense tá bem. E uma coisa importante é que nos últimos três jogos foram 9 gols e nenhum jogador fez mais de um gol nesses três jogos. Então é legal saber que vários jogadores conseguem finalizar, conseguem fazer o gol. E eu acho que isso faz muita diferença para um time, né?
Curiosa essa estatística, confesso que eu não sabia isso de que foram jogadores diferentes, não tinha parado para pensar. Mas outra estatística curiosa que eu trouxe é que, olha só, antes da saída do Evanilson do Brasileirão, que era o centroavante titular, o Fluminense tinha feito 9 gols em 8 jogos, pouco mais de um por partida. Depois da saída do Evanilson, são 12 gols em 6 jogos, 2 por partida. Sendo que, desde que o Fluminense teve esses vários desfalques por Covid, são 9 gols em 3 jogos, 3 por partida. Qual a explicação para isso, Nino? É só uma questão de adversários mais fracos? Ou dá para dizer que, de alguma forma, o Fluminense conseguiu montar um time melhor com esses desfalques?
Então, engraçado falar isso, né? Mas eu acho que, com esses desfalques, foi isso que eu falei. O Fluminense, ele parou de jogar em função de um centroavante. E eu acho que todos os jogadores estão querendo fazer o gol. Eu acho que a maior dificuldade do Fluminense agora é nas pontas, né? A não ser que o Marcos Paulo volte a jogar bem, ou o Wellington Silva volte a ser regular. Mas o Pacheco tá melhorando, ainda não é um jogador excelente, mas tá evoluindo, tá mais participativo. Caio Paulista também entrou bem no jogo. Ainda não tá conseguindo construir muitas jogadas, mas foi ele que cruzou pro Fred no terceiro gol do Fluminense, né? E eu acho que é isso. O Fluminense talvez tenha parado de jogar em função de um centroavante, óbvio que ainda tem o Fred, mas tem outras jogadas a serem criadas que não dependam de um centroavante, e então o Fluminense descobriu que tem vários bons finalizadores.
E o Fluminense já é o 6º lugar com 21 pontos. Por que que se fala tão pouco desse Fluminense, né? Porque também era um time que a expectativa era ali de meio de tabela e vai fazendo uma campanha muito boa, por enquanto se classificando ali para pré-Libertadores. Será que o time deve despencar em algum momento, ou essa vai ser a briga mesmo do Fluminense e a gente tem que dar os méritos ao Odaí?
Eu acho que esse ano o Fluminense briga pelo G4. Méritos do Odaí. Conhece muito bem o time e tá fazendo um ótimo trabalho. O time vem melhorando muito, tem tudo para ficar lá em cima na tabela. E acho, inclusive, que o Fluminense e o Atlético Mineiro vão ter uma pequena vantagem quando os outros times tiverem jogos da Copa do Brasil e Libertadores no meio da semana. Não que tenha sido bom ser eliminado da Copa do Brasil, foi péssimo, mas se eles souberem aproveitar essas oportunidades, o Fluminense pode muito bem ficar ali no G4, quem sabe em segundo lugar, um título.
É verdade. Digo mais, Nina, uma coisa também bem esquisita de falar, mas que vale tanto pro Fluminense quanto pro Flamengo, que boa parte do elenco já teve Covid-19. E aí, claro que não foi legal ter pego a doença, foi péssimo. Mas agora, pro fim do campeonato, a verdade é que outros times podem perder desfalques aqui e acolá por conta da doença, e o Fluminense já perdeu todo mundo que tinha para perder. Os jogadores agora estão imunes. O Fluminense, que agora pega o Bahia no domingo, às 11 da manhã, no Maracanã. O Bahia, que vem desse 3-0 contra o Vasco, vem de um resultado positivo. Mas acho que o Fluminense ainda é favorito para esse jogo. Como é que tá a sua expectativa, Nina?
Eu também acho o Fluminense favorito. O Fluminense está conseguindo aproveitar as chances de gol muito bem. No último jogo, inclusive, foram 10 finalizações, 5 no gol e 4 foram gol. Então, acho que eles conseguem aproveitar muito bem os chutes, as finalizações. E mesmo o Bahia tendo acabado de ganhar por 3-0, que por mim é uma goleada, como eu já falei, não achei um jogo tão espetacular. Jogou em cima do erro do Vasco e depois se contentou com 3-0. E eu acho que o Fluminense consegue brigar por uma vitória bem mais fácil do que o Vasco brigou.
Vamos ver. A expectativa é realmente de um jogo Equilibrado, né? Acho que não digo nem um bom jogo, porque nesse campeonato a gente tem tido alguns jogos bem abaixo da média, mas pelo menos um jogo equilibrado é a expectativa que eu tenho. E agora vamos falar de outro time que teve uma rodada dos sonhos, precisava muito ganhar e finalmente ganhou, que é o Botafogo. Botafogo enfrentou o Palmeiras no Nilton Santos e venceu por 2-1 o jogo, que foi na quarta-feira, às 21h30. O Botafogo, que teve uma escalação com Cavalieri, Kevin, Benevenuto, Canu e Vitor Luiz, Foster jogando no meio dessa vez com Caio Alexandre e o Honda, Juan de um lado, o Babi do outro e o Pedro Raul na frente. O primeiro tempo foi um pouco mais morno, o Botafogo não deixou o Palmeiras jogar, pressionou a saída de bola, mas também não conseguiu criar grandes chances. Já no segundo tempo, com 1 minuto, o Botafogo já abriu o placar com o Pedro Raul, após um passe do Kevin, e aos 6 já ampliou com o gol do Caio Alexandre, que pegou o rebote do próprio chute. Só que na reta final, o Palmeiras trocou 5 jogadores, entrou o Scarpa, entrou o Lucas Lima, entrou o Zé Rafael. O time melhorou absurdamente, descontou com o William aos 32 e perdeu um pênalti, faltando 7 minutos para terminar o jogo. Um pênalti que o Cavalieri pegou e que primeiro o Bandeirinha tinha marcado impedimento do William, e aí o VAR viu que não foi impedimento e deu o pênalti. Mas eu fiquei em dúvida ali, para você foi pênalti, Nina? Porque o Cavalieri não acerta o William, ele acerta a bola, mas ele entra solando. Eu fiquei em dúvida ali se não teria sido um jogo perigoso. E até achei estranho que nas transmissões, comentaristas de arbitragem e tal, eles comentaram muito se foi impedimento ou não, mas eu não vi ninguém debatendo se de fato foi pênalti.
Então, pênalti no Palmeiras, ali no finalzinho, acho que foi pênalti, o Cavalieri entrou com a sola na perna do William.
Agora, Nina, uma vitória muito boa do Botafogo, mas foi o mesmo cenário de toda a partida. O Botafogo jogou bem durante a grande parte do jogo, foi melhor que o adversário, mas no final, quando o adversário tinha um placar desfavorável e foi para cima, o Botafogo demonstrou enorme fragilidade. Tomou um gol, podia ter tomado outro, sorte que o Cavalieri fez uma grande defesa, até corrigindo o próprio erro, porque foi ele que cometeu o pênalti. E aí, evitou que fosse o mesmo cenário, por exemplo, do jogo contra o Atlético Paranaense, que o Botafogo ganhava, tomou um empate, quase tomou virada também, o jogador do Atlético perdeu o pênalti. Cenário do jogo contra o Corinthians, que o Botafogo jogou muito, fez 1-0, tomou um empate, quase tomou virada no final. Então, apesar da vitória, como que o Botafogo faz para vencer essa fragilidade defensiva da reta final, que continuou acontecendo como vinha sendo em todos os jogos?
Impressionante, né? O Botafogo não teve um primeiro tempo ruim, abriu 2-0 e aí parou de jogar. Sorte que, como você disse, o Cavalieri fechou tudo no gol, né? Eu acho que o time se fechou depois de abrir os 2-0 e o problema é que não tem ninguém com velocidade para criar um contra-ataque. E a única substituição que eu acho que foi pensada nisso foi quando o Guilherme Santos entrou, que é um jogador de mais velocidade. Mas não adianta só se fechar quando abrir um placar bom. Ainda mais que o Palmeiras, por exemplo, tem um ataque bom, continua atacando o jogo e quase virou. E o Botafogo recuou demais, não tinha resposta rápida para o ataque. Então eu acho que como melhorar essa fragilidade, talvez seja investindo mais no contra-ataque. Pode até recuar depois de abrir 2-0, mas tem que pensar também em respostas rápidas.
É verdade. Uma coisa que a gente pode relacionar a isso, Nina, é que o Botafogo perdeu os dois homens de velocidade que tinha no elenco. Luiz Fernando foi pro Grêmio e Luiz Henrique que foi pro Olympique de Marseille. Mas agora parece que o Botafogo fechou com o Kelvin, ex-Vasco, ex-Palmeiras, um jogador de muita velocidade, que é o que você falou que faltava, mas que tem um problema muito grande com lesões. Agora, sobre as opções do Lazzaroni para esse jogo, ele que substituiu o Altuori, que foi demitido, ele deu para ver algumas diferenças na escalação, né? Ele trouxe o Foster, que jogava como terceiro zagueiro, para fazer um primeiro volante, e deixou o Honda jogar mais à frente ali como um camisa 10. E parece que o japonês já teve um desempenho bem melhor, não é, Nina?
Sim, ele finalmente jogou onde ele gosta, mais adiantado, e fez muita diferença. Teve mais liberdade para criar, menos obrigação de defender. Ali é o verdadeiro Honda que a gente estava esperando, né?
É verdade. E agora, se o Honda, um dos gringos do Botafogo, foi muito bem, o outro, Calu, ficou no banco. Dessa vez ele jogou com o Matheus Babi aberto e o Pedro Raul centralizado, dois atacantes de área, e deixou o Calu no banco. Bom, a vitória veio. Dá pra dizer que foi uma decisão acertada ou você imagina que pode ser alguma questão física do Calu, que mais velho não vai conseguir jogar todos os jogos e aí, quem sabe, na próxima partida o Calu já retorna ao time titular?
Olha, talvez até seja uma questão física, mas o Calu realmente aumentou o nível do ataque do Botafogo, mas eu acho que ainda não atingiu o futebol que estava todo mundo esperando. Talvez com mais um tempinho, alguns jogos para ele se adaptar, eu acho que ele volta a ser titular, consegue a titularidade, vai fazer diferença no ataque do Botafogo. Talvez ele realmente, por questões físicas, não consiga jogar todos os jogos, mas eu acho que esse jogo não tenha sido por isso. Eu acho que ele ainda realmente não conseguiu se adaptar 100% e talvez com esperar um pouco seja melhor.
E o Botafogo continua na zona de rebaixamento, apesar da vitória em 17º com 15 pontos, mas todos os times, desde o Botafogo em 17º até o 12º, que é o Atlético Paranaense, têm os mesmos 15 pontos, né? Então, qualquer vitória do Botafogo na próxima rodada pode subir já várias posições. E essa próxima rodada, que é contra o Sport, no domingo às 18h15, na Ilha do Retiro, reencontro Jair Ventura, Botafogo. Qual a expectativa para esse reencontro, Nina?
Eu acho que vai ser um jogo pegado. O Jair Ventura arrumou direitinho o time do Sport, mas ele vai perder dois nomes muito importantes. O lateral Sander, que tá jogando muito, inclusive o Flamengo melhorou muito quando ele saiu, e o Thiago Neves, os dois por lesão no jogo do Flamengo. O Jair fez uma boa campanha até agora no Sport, né? São 14 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. E tá na 8ª posição com 20 pontos. E já o Botafogo são 14 jogos, 2 vitórias, 9 empates, 3 derrotas em tudo, né? E tá na zona de rebaixamento com 15 pontos. Então, mas a vitória do Botafogo em cima do Palmeiras, eu acho que pode dar uma acordada um pouco no time. Vamos ver se o Botafogo não perde essa fragilidade que foi criada. Eu acho que dá pra ganhar sim. É só jogar que nem jogou contra o Palmeiras até fazer o segundo gol. Aí depois eu acho que tem que continuar jogando do jeito que estava jogando. E eu acho importante também o Honda jogar avançado de novo, porque isso que caracterizou muito a vitória do Botafogo pra mim.
É verdade, foi realmente uma opção muito boa. E você falou da quantidade de empate do Botafogo, foi até curioso esse jogo, Botafogo e Palmeiras, não ter terminado empatado, né? Porque são as duas equipes que mais empatam no Brasileirão, só que o Botafogo, quando não empatava, normalmente perdia. Já o Palmeiras, quando não empatava, ganhava. Mas nessa vez foi o Botafogo que conseguiu vencer o Palmeiras e terminar, inclusive, com a invencibilidade do Verdão. Bom, chegamos aqui ao final do programa, a gente já falou tudo que tinha para falar dos quatro grandes. E queria agradecer você, Nina, acho que você foi brilhante na sua estreia, mandou bem demais, vai agregar demais aqui a Áudio Ativo. Agradecer, como sempre, também ao Gabriel Colares, nosso coordenador, e principalmente ao ouvinte. Gostaria de mandar algum recado final, Nina?
Eu gostaria de agradecer você também, porque gostei muito de participar. Agradecer ao Gabriel Colares. E é isso. Foi ótimo.
É isso, pessoal. Até a próxima. Segunda-feira tem mais Pontapé Inicial.
A bola rola no gramado da Áudio Ativo.